Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Olá, ouvintes, eu sou o José Carlos Oliveira.
Olá a todos, aqui quem fala é o Alexandre Porto. As negociações em clima acirrado voltaram a adiar a votação do novo Código Florestal na Câmara. Já existe um novo texto, resultado do acordo possível entre o governo e o relator Aldo Rebelo. A última tentativa de votá-lo na quarta-feira passada foi interrompida depois que os líderes governistas identificaram o risco de alterações na redação final, articuladas pelos partidos de oposição com o apoio dos ruralistas.
E ainda não há data prevista para a nova votação, Alexandre. Vários líderes partidários insistem que a matéria deve voltar ao plenário nesta semana, mas o governo quer priorizar a análise de medidas provisórias enquanto tenta construir a coesão da base aliada em torno do texto acordado.
E é exatamente esse novo texto, Zeca, que a gente vai detalhar agora. Ele foi apresentado na última quarta, depois de uma verdadeira queda de braço com idas e vindas e concessões de parte a parte. O governo, por exemplo, queria que a isenção de recompor a reserva legal devastada fosse dada apenas aos agricultores familiares, mas no fim cedeu e concordou com a isenção para propriedades de até 4 módulos fiscais, como sempre defendeu o relator, deputado Aldo Rebelo.
Eu acredito que declarar como a reserva legal dos pequenos agricultores aquela existente em 2008 é facilitar a continuidade dessas pessoas no campo, forçá-las a abandonar sua atividade por inviabilização ou confisco das áreas onde produz, não seria uma boa política nem para o meio ambiente e nem para a questão social.
O governo cedeu também em relação ao Programa de Regularização Ambiental, que define regras e critérios de recomposição da reserva legal e áreas de preservação permanente devastadas. O governo queria que o programa ficasse inteiramente a cargo da União, enquanto os ruralistas insistiam que essa é uma atribuição dos estados. Aldo Rebelo preferiu o meio termo.
A norma geral será da União, mas a execução será dos estados. Por exemplo, os estados poderão consolidar áreas de preservação permanente mediante o regulamento do governo federal.
As APPs em topos de morro e em encostas devem ser protegidas, mas o texto permite a manutenção de algumas atividades agropecuárias já consolidadas, como pastoreio extensivo e o cultivo de maçã e café, por exemplo. A discórdia está nas APPs às margens de rios. O novo texto do acordo prevê que o governo futuramente vai editar um decreto presidencial para fixar as atividades possíveis de serem desenvolvidas na beira de rio. E quanto a isso, o líder do governo, deputado Cândido Vacareza, não abre mão.
Não existirá nenhuma flexibilização em relação às áreas de proteção ambiental. As exceções a partir do critério de utilidade pública, necessidade social e baixo impacto serão regulamentadas por decreto presidencial.
Os ruralistas protestaram muito contra essa mudança. Eles são contra a ingerência do governo neste assunto e defendiam que o texto do novo Código Florestal já apresentasse todas as diretrizes quanto às APPs em beira de rio. O coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Moreira Mendes, manifestou a sua revolta em tom de desabafo.
Desagrada. Por que não consolida as áreas ocupadas, que é a espinha dorsal do nosso projeto? Consolidar aquilo que está feito. Nós não podemos ser refém do mundo inteiro, porque o que o mundo pensa do Brasil? Todo mundo vem da regra aqui dentro. Ah, o que nós vamos dizer para o mundo? Ora bolas. Temos que saber o que nós vamos dizer para o nosso povo. Isso é que nós precisamos. O nosso desejo é que aquele produtor que está lá com a mão calejada sendo multado todos os dias, sem saber por quê, porque ele não conhece o assunto, vai pagar uma conta dessa sozinho? Que isso? Então quero ver qual é a solução que vão dar para aqueles produtores que estão lá na margem do São Francisco, do Rio Uruguai, qual a solução que vai dar para todo mundo que vive no Pantanal. Quero saber, quero ver o governo que vai dizer agora como é que vai resolver o problema desse povo.
Os partidos de oposição, com o apoio dos ruralistas, já têm uma emenda pronta para mudar esse ponto do texto. Ela garante a manutenção manutenção das atividades agrícolas e pastoris desenvolvidas nas APPs, devastadas até 22 de julho de 2008. Os ambientalistas dizem que essa emenda anistia desmatadores, mas o líder do Democratas, deputado ACM Neto, nega.
O sentimento da maioria da casa é para aprovar a emenda e nós não vamos ser coniventes de forma alguma com desmatador. Isso não existe. Isso não existe.
O Salão Verde também conversou com alguns ambientalistas sobre a versão mais recente do deputado Aldo Rebelo para o novo Código Florestal. O coordenador da campanha Amazônia do Greenpeace, Márcio Astrini, criticou a estadualização do programa de regularização ambiental. Para ele, esse é um assunto da União.
Quando você cede a esse programa de regularização o benefício de arbitrar se aquela área ela tem que ser recuperada ou não, se aquela área ela pode ser desmatada ou não por um interesse ou outro, que pode ser só de interesse do Estado e não de interesse do país inteiro, o que você faz é estadualizar um código que interessa a nação inteira. Você está fracionando a lei a interesses que vão sofrer influência de políticas locais.
Em caso de aprovação desse novo texto, Márcio Astrini também prevê reflexos negativos para a política externa e a economia brasileira.
É um retrocesso, né? Se você for analisar, é um texto contrário à política internacional brasileira, aos compromissos assumidos pelo Brasil nas convenções de meio ambiente internacionais, na COP de clima, é contra as declarações e os compromissos de campanha da Dilma Rousseff e é contra a economia do próprio setor. O setor agrícola brasileiro tem uma dependência muito grande das exportações de seus produtos. Esse mercado já mandou um recado claro para o Brasil, não vai comprar produtos que venham de áreas desmatadas. Esse relatório estimula o desmatamento. Ele pode fazer com que o Brasil perca a competitividade dos seus produtos no mercado internacional, que é um mercado muito importante para a economia do país.
A ex-ministra Marina Silva, do Partido Verde, voltou a denunciar a existência do que ela chama de pegadinhas no texto de Aldo Rebelo. Marina teme, por exemplo, pelo fim das ações bem-sucedidas que vinham permitindo a redução do desmatamento nos últimos anos.
Um dos problemas graves tem a ver com a isenção de reserva até 4 módulos fiscais. Uma outra questão, e essa é grave, é que sumiu a figura do embargo para aqueles que desmataram ilegalmente e a vedação do crédito para os embargados por desmatamentos ilegais. Isso é um tiro de misericórdia no plano de combate ao desmatamento.
Marina Silva reclamou ainda que as várias propostas encaminhadas pela sociedade civil ao relator e ao governo não foram incorporadas à nova versão do relatório do Código Florestal. Índios Corubo, Pancararu e Guajajara, que vieram à Câmara para pedir a rejeição do texto, também disseram que não foram ouvidos nesse debate. O porta-voz do protesto foi o líder indígena Carlos Pancararu.
Somos os índios, nós somos a verdadeira natureza, aqueles verdadeiros defensores da mata, das caças, dos pássaros, dos rios. Estamos aqui para defender os nossos direitos dentro do Código Florestal, até mesmo porque nós não fomos consultados. E a Constituição brasileira diz que tudo que fosse tratar sobre as questões indígenas, nós temos que ser consultados.
E o que estaria por trás do novo adiamento da votação do Código Florestal na Câmara? Quem ganha e quem perde com isso? Esse é o tema do momento O Eco de hoje. Quem comenta é o editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Na quarta-feira, dia 11 de maio, o Congresso Nacional parou à espera de Aldo Rebelo. O deputado do PCdoB, relator do projeto de lei que muda o Código Florestal, prometeu apresentar um texto logo pela manhã, com um acordo que possibilitaria a votação da matéria. Mas Aldo não apareceu de manhã nem à tarde. Só deu as caras às 22 horas, após um dia todo em que parlamentares criaram uma verdadeira saga de discursos informados. Naquelas horas da noite, o que Rebelo levou ao plenário foi mais discórdia. Seu texto, que prometia refletir as longas negociações com o governo, continuava a garantir a anistia aos desmatadores. Num movimento inesperado, o governo retirou o apoio a Aldo e a votação do chamado novo Código Florestal foi mais uma vez adiada. Mas quais foram os sinais que ficaram desta conturbada sessão de quarta? A presidente Dilma e seus assessores estão dispostos a fazer menos concessões à bancada ruralista? Ou os ambientalistas ganharam mais espaço nas negociações? Talvez haja um pouco das duas coisas por trás da decisão do governo em não apoiar Aldo Rebelo. O ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, já vinha enviando mensagens de que não aceitaria concessões e anistias no projeto do Código Florestal. Aldo não retrocedeu em sua proposta de liberar propriedades da obrigação de recuperarem seus passivos ambientais. E foi assim que o acordo foi para o vinagre. O outro lado, e talvez o mais surpreendente, é que ao contrário do que bradam os ruralistas, a opinião pública não parece estar tão certa de que o Congresso deva aprovar o relatório de revelo. Ao menos a parcela da sociedade engajada nas redes sociais, como o Twitter e o Facebook, tem falado contra as alterações do Código Florestal. Mas não vale a pena pintar um quadro de vitoriosos e perdedores, ou do bem contra o mal. A verdade é que, por enquanto, todos estamos com a sensação de que o país fica pior se não há acordo entre a agricultura e a conservação. O governo agiu certo ao pedir parcimônia na votação. Cabe agora aos deputados calma e conhecimento na hora do voto. Gustavo Faleiros, editor do Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mapeou as áreas com maior risco de sofrer os reflexos das mudanças climáticas no Brasil. É o que você confere já já no próximo bloco.
Salão Verde.